Amigos da Rádio Dos Votos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 167. Mais uma vez, estamos aqui com uma excelente pauta. Vamos conversar com o senhor Hélio Salazar, que vai se apresentar para vocês.
Como nos dizia o locutor, meu nome é Hélio Salazar. Estou aqui para dialogar um pouco, explicar um pouco sobre a cultura gnóstica. E estamos ao inteiro dispor para responder e dialogar aquilo que for necessário e de melhor compreensão para todos.
Muito bem, a cultura gnóstica. A gnose é uma ciência?
É, a gnose ela é uma ciência milenar. Ela tem o seu berço na cultura egípcia e também grega. O termo gnosis, ela vem do grego, que significa o conhecimento do ser. Então é todo o estudo que se faz dessa filosofia gnóstica, dessa cultura gnóstica, ela é voltada para dentro da própria pessoa a descobrir esse universo interior de cada ser humano. Então são conhecimentos práticos, é uma cultura bem simples, de fácil compreensão, de fácil entendimento, e que através dessa linguagem simples vai levando a pessoa a mergulhar cada vez mais na sua realidade, descobrindo coisas realmente extraordinárias, tanto alguns aspectos negativos que podem ser através dessa cultura, dessa filosofia, através das suas técnicas ensinadas, podem ser trabalhadas e eliminadas, como também ela vai descobrindo esse conjunto de virtudes, de valores que ela possui, mas que às vezes, por causa desses defeitos, por causa desse aspecto negativo, ela não consegue expressar, não consegue se relacionar bem com as pessoas.
Então é a busca do ser interior, né? A busca da luz própria que todos nós possuímos. Mas, Hélio, essa ciência, essa filosofia também, que não deixa de ser, né? Para que o homem consiga alcançar esse seu mundo interior diante de um mundo contemporâneo tão cheio de coisas externas, é difícil ou é fácil para qualquer pessoa, para qualquer raça, para qualquer nível de intelectualidade?
É, eu diria até que quanto mais simples for a pessoa, é até melhor o entendimento e a compreensão dela. Então, por isso que nós afirmamos que tanto uma pessoa que teoricamente se julgue analfabeto como a pessoa mais intelectualizada que possa existir, ambos têm a mesma possibilidade. Eu diria que até o mais analfabeto, às vezes, por uma série de conceitos que ele ainda não tem formado, ele consegue captar melhor. Porque, em outras palavras, se nós formos analisar, a gnose é a própria vida, né? Sabiamente vivida. É onde vai ensinar a pessoa a se tornar um bom pai, a se tornar um bom filho, a se tornar um bom esposo, um bom amigo. E tudo isso convivendo com as pessoas. Então, não necessariamente para ela exercer esse conhecimento gnóstico, ela vai ter que se retirar para um lugar, para um mosteiro, por exemplo, não. Ela vai ter que realizar, se entrega as chaves, a cultura gnóstica entrega essas chaves, milenares mesmo, que vai possibilitar a pessoa desenvolver isso aqui, onde ela esteja. No trânsito, em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar que ela esteja, é perfeitamente possível. Então, o que ela vai necessitar é um pouco realmente de força de vontade e de um direcionamento correto.
Certamente a pessoa vai ter que reaprender, respirar, se locomover, toda essa questão, né, de redimensionar, né, através do conhecimento dessa ciência. Aqui no Ceará ou em qualquer lugar do Brasil, a pessoa que queira ter o conhecimento, sem ser pela internet, a gente sabe que na internet a gente conhece tudo, mas uma pessoa que queira realmente participar, sentir na própria pele, né, ao vivo, sentir, participando mesmo de algum curso, de alguma conferência, como é que funciona?
Bom, primeiramente, fora esse aspecto da internet, como você falava, hoje praticamente esse conhecimento, a GACAC, né, que é a Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos, Culturais, Arte e Ciência, ela já está sendo difundida em praticamente todos os estados do Brasil. Se eu não me engano, faltam 4 ou 5 estados que ainda não conseguimos chegar, que é a Paraíba, que é Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. Porém, os demais estados, todos já temos sede, já estamos desenvolvendo os cursos, E geralmente quando nós vamos ministrar um curso, uma conferência, nós fazemos uma divulgação ampla, através de rádio, TV, jornais, através dos meios de comunicação que nós encontramos, e também panfletando, com cartazes. Ou seja, todas as pessoas, o que nós recomendamos é que estejam atentas, porque não tem como passar uma lista de endereços para todos aqueles em qualquer lugar do país para acessarem, porém, estamos sempre aí divulgando um tempo de interesse realmente muito relevante e muito benéfico para cada pessoa.
Então, em termos de internet, quem quiser ter mais conhecimento sobre a gnose, ou gnosis, né, pode fazer a busca e fazer maiores pesquisas com relação a este nosso assunto. Vamos agora direcionar a nossa conversa, Hélio, para a pessoa que tem deficiência visual. Normalmente alguém, principalmente quem for deficiente visual congênito, essa pessoa vai crescendo num universo de isolamento, por incrível que pareça, até às vezes dentro da própria família, e vai construindo o seu mundo, um mundo de rejeição, um mundo onde o preconceito vai imperar durante muito tempo na caminhada dessa pessoa, certo? Então, aproveitando a conversa que interessa e a Rádio Nós Vox, o que o senhor poderia passar para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, para enfrentar, para se ressocializar, né, para se reabilitar, enfim, para aceitar o que a vida oferece para cada um de nós?
Bom, como diz um grande sábio, todos nós, como seres humanos, independente de quem seja, nós temos que aprender a colaborar com o inevitável. Então, se, no caso, uma deficiência visual, isso é uma realidade, e quando se tem condições de se trabalhar, de se melhorar isso, pois, lógico, cada um vai buscando dentro das suas condições. Porém, aqueles casos que verdadeiramente não há mais uma reversão disso, a pessoa ela necessita valorizar outros aspectos que existem dentro dela. Por exemplo, pelo simples fato, nós vamos citar aqui alguns aspectos bem simples. Pelo simples fato de poder respirar, como dialogávamos em nossas conferências, de poder saborear um alimento, de poder tocar, de poder sentir o aroma da natureza, a brisa, de poder ouvir, são coisas que aparentemente são simples, mas que se a pessoa colocar o devido valor, pelo simples fato de poder dialogar, de poder falar, né, expressando essa laringe, como diz dentro da gnosis, um útero onde se gesta a palavra, então é algo maravilhoso poder dialogar com as pessoas. Tudo isso são detalhes, mas que no fundo, através de uma análise, desperta realmente o interesse pela vida, de seguir vivendo, de poder estar vivendo, de poder aproveitar aquilo que a pessoa possa aproveitar. Isso sim tem um grande valor. Independente de... Isso já nos dizia Emmanuel Kempis. Ele dizia: não sou mais porque me elogie, nem menos porque me vitupere ou me calunie. Simplesmente sou o que sou. Então nós temos que aceitar-nos tal como nós somos, porque essa é a vontade de Deus. Estamos por isso. Por algum motivo isso se processou, porém nós temos que ver o outro lado da coisa, a coisa boa, de poder estar vivo, de poder ter essas sensações aí, através dos outros sentidos que nós temos funcionando. Isso já é algo de uma grande alegria, e que se nós soubermos dar o devido valor, se nós soubermos relevar todos esses atos que às vezes nós consideramos de ingratidão, de desrespeito, como diz, deve entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ou seja, o nosso estado anímico nunca deve depender do que as pessoas dizem. Nós temos realmente que valorizar o que temos, e só nós podemos fazer isso. É claro que nós vamos encontrar na nossa vida pessoas que vão nos dar o apoio, como por exemplo essa instituição aqui que está de parabéns, dando esse suporte, dando esse apoio. Então, se nós pudermos nos aliar a essas pessoas, a essas instituições, para nos dar mais orientação, um tanto melhor. E aí, com certeza, a pessoa ela vai ter uma motivação a mais de viver, ela vai sentir essa vontade, ela vai aprender a se relacionar, sentir vontade de conviver com as pessoas, de se harmonizar. Então, gnosticamente falando, esse é o conselho que nós damos inicialmente para todos.
Well, outra coisa bastante interessante é com relação ao conhecimento na nutrição, né? Nas combinações entre os alimentos. O que é possível, o que não é possível, o que é mais favorável à nossa saúde, o que não. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essas questões.
Bom, dentro do conhecimento oriental, se define que os alimentos que o ser humano ingere está classificado em três maneiras. Os alimentos que nós chamamos sátvicos, os alimentos rajásicos e os alimentos tamásicos. Como definir isso? Se diz que todo alimento ele possui um valor energético, uma vitalidade, que, em outras palavras, é a própria vida, que vai nutrir a nossa vida, o nosso organismo. Porém, que nós, seres humanos, nós temos que buscar aquele tipo de alimento que mais nos proporciona essa vitalidade, essa vida. Por exemplo, em si falando dos tamásicos, nós podemos colocar aí que eles são profundamente negativos para o nosso organismo. São daninhos para o nosso organismo. São aqueles considerados totalmente inadequados. Essa seria a palavra correta. Porém, que devido à cultura que nós temos, lamentavelmente, esse tipo de alimento está todo dia em nossas mesas. Que são todos aqueles produtos industrializados, como açúcar refinado, arroz branco, que dentro da parte nutricional se diz que eles são ladrões, porque para eles serem digeridos, eles acabam roubando certas proteínas, certas energias de outra parte do nosso organismo para poder que ele tenha condições de ser digerido. E fora isso, refrigerante, esses biscoitos, todos esses são alimentos que no fundo eles alimentam, mas eles não vão nutrir o que deveria nutrir, porque não tem essa parte vital. Aquilo foi extraído por todo o processo industrializado que foi colocado em cima, toda uma química. Então, gnosticamente falando, nós não recomendamos esse tipo de alimento. Porém, cada um, como diz, não pode cair num fanatismo. Então, há que ver a sua realidade e, à medida que for tendo condições melhores, possa ir optando por alimentos com maior valor energético. Se tratando, por exemplo, do segundo tipo de alimentos, rajásicos, já são alimentos considerados com 50% de vitalidade. Esses sim já são recomendados, que já seria aquela carne que nós compramos no mercado, aquele frango, verduras, frutas, porém que perderam parte da sua vitalidade, da sua energia. Por quê? Porque sofreram também ali um banho de agrotóxico, da forma como eles foram produzidos, então isso fez com que esse alimento perdesse essa porcentagem de vitalidade. Porém, já são mais benéficos do que os tamásicos, os primeiros tipos de alimento. E, finalmente, o terceiro tipo de alimento, para não nos prolongarmos tanto, esses alimentos sátvicos são aqueles considerados com 100% de vitalidade. Aí já poderíamos colocar o mel, aquela fruta colhida na hora, aquela hortaliça que foi plantada de uma forma natural, sem receber nenhum tipo de agrotóxico. Então nós vemos que a saúde de uma pessoa que mora no interior, ela é muito mais forte, ele tem uma saúde muito mais fortificante devido a essa alimentação que é mais natural. Então, nós recomendamos. Agora, em relação à combinação de alimentos, por exemplo, não se recomenda proteína com proteínas. Isso tem uma camada de livros que pode nos dar uma orientação. E é claro que fica difícil aqui fazermos uma lista definida, mas o que nós orientamos é que busquem, né, esses livros que dão essas informações nutricionais, porque a alimentação e a má respiração são os maiores responsáveis, eu diria que por 90% das enfermidades originadas no ser humano.
Muito bem. Eu também já aprendi, através de um dos discípulos aqui do Hélio Salazar, que não se deve misturar, por exemplo, na salada, algumas frutas, né, sabores doces com sabores acres, enfim. Vai mais ou menos por aí. Bom, a conversa realmente está bastante interessante, mas nós temos que seguir adiante com programação e tudo mais. E queremos agradecer, então, a participação do senhor Hélio Salazar. Se você tiver algum e-mail, viu, Hélio, que se quisesse repassar para os nossos companheiros, então fique à vontade para nós encerrarmos essa conversa que interessa de hoje.
Bom, eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para qualquer assunto que queiram tratar, é sempre um privilégio muito grande. E aqueles que queiram dialogar comigo diretamente, saber mais informações sobre tanto a gnose como a parte de alimentação, podem me contactar através do e-mail ba@moria.com.br ou ba@moria.org. São esses dois endereços eletrônicos aí que a pessoa pode contactar direto, e aí teremos um prazer muito grande de poder responder a todos e dar as devidas informações. Muito obrigado.
Ué, você poderia repetir letra por letra?
ba@moria.org.br. Então, ba@moria.org.br.
Então, agradecemos a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade de Assistência aos Cegos, além do nosso entrevistado, que sem ele não teríamos essa conversa que interessa, e principalmente a vocês, ouvintes, que nos ao longo dessas 167 edições, vêm nos prestigiando. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda-nos, vós. Há 13 anos em seu coração.